Felipe.
E aí, Mozart, tudo bem?
Tudo ótimo. Esse é um vídeo que a gente tava devendo há muito tempo, que a gente já vinha comentando há um tempão pra fazer. Que é um tier list dos decks pré-com.
Isso, e aí ajuda também os novatos agora a decidirem com qual que eu começo a jogar. Tá aí, é uma dúvida que trazem muito pra gente, né?
O pessoal sempre pergunta qual que eu devo comprar, qual que eu devo começar a jogar VTS.
Isso, e aí vamos falar um pouco hoje sobre os decks e te falar, na nossa opinião, é claro, quais são os melhores.
Olá, Cainita! Seja bem-vindo ao GNTV, eu sou o Mozendia.
Eu sou o Felipe.
E nós estamos aqui com mais um vídeo pra você. Ah, tem um cara que faz isso, fala isso, né? Estamos aqui com mais um vídeo só pra você.
É verdade. Um abraço aí pro André Manente, do canal Motivo, um amigão nosso aqui, gravou um vídeo com a gente. Estamos esperando um outro, hein?
Olha só, seguinte, antes da gente poder fazer o tier list, vou explicar pra você o que é um tier list. O tier list é aquela listagem que o pessoal faz aí na internet, em várias redes sociais, sobre o qual uma faz um top, só que em vez de ser tipo um top 10 e tudo mais, você vai classificar a sua lista aí como bom, médio, regular. Na nossa tier list aqui, Felipe, a gente classificou o seguinte, ó, não precisa mudar quase nada. Esse aí é aquele deck top. É aquele que você vai tirar da caixinha, eslivar e jogar. Tem o bom. O bom é aquele que você pega, também dá pra jogar e precisa de poucas modificações.
Sim.
E nós temos aquele mais ou menos...
mais ou menos...
Que é aquele que, assim, mais ou menos mesmo. Às vezes ele é ruim, às vezes ele é bom. Temos aquele que é fraco. Esse aí você tem que passar um pouco longe dele. E temos aqui, afaste-se de mim, esse deck. Que é aquele assim, pelo amor de Deus, esse aí não dá pra jogar. Esse aí, você pode comprar só pra coleção. Sim. Ou pra garimpar carta. Você compra pra tirar cartas. Esse aí é o que você garimpa mesmo.
Acho que uma primeira coisa que a gente pode falar sobre os pré-cons que a Black Chantry fez para o VTS é que eu acho que não tem nenhum deck que seja assim, horrível.
Não
assim, tem. Nossa, esse deck é injogável. E não tem nenhum deck desses que você não compre dois e ele fique no mínimo bom.
É isso aí.
No mínimo
bom. Isso aí. Então, todos esses da lista, do tier list, se você comprar dois e mexer, ele fica delícia pra jogar.
Isso. Fica... E só pra gente saber, nós vamos fazer só do V5, né?
Do V5, dos
Nós não vamos pegar os Sabás, que são os quatro pré-cons que saíram antes do
isso,
V5.
Isso, é, né? Não tem é só o V5. Então, são os decks da Camarilla e os Anarch.
Isso, senão vão falar assim, pô, vocês não colocaram o deck do Nefandos aí, o deck do Nefandos é muito forte.
Ele não tá nessa tier list.
A gente também acha, mas não vai entrar nessa tier list.
Antes da gente começar a fazer a nossa listagem, tem uma ação mandatória aqui no canal. Aquela que quando seu Minion levanta, quando chega a Minion Phase, você é obrigado a fazer. Qual que é?
Que é, primeiro, clica no gostei. Porque você vai gostar desse vídeo, porque o vídeo vai ficar muito bacana. A segunda coisa, se inscreva no canal para você receber, né, o conteúdo da garagem. Clica no sininho, ativa as notificações. E o que a gente mais gosta, que é... Comenta aí.
Comenta o que
compartilha com seus amigos. Vamos fomentar a comunidade, conversar sobre o VTS, que é o melhor card game do mundo.
Tô aqui no celular e você está vendo aí na tela. Vamos começar o primeiro deck aqui da tier list. Vai ser o Banu Hakim.
Esse deck é um deck sensacional, né? Eu acho que é um. No meu ponto de vista, o melhor. Deles todos.
Já vai falar que ele é o melhor já de cara?
Na minha opinião, o melhor deles todos, né? É um deck que se defende com segunda tradição, porque agora os Banu Hakim são
Camarilla.
Titulados, né? Tem vários minions titulados. É um deck de combate.
De combate. E um combate bom.
Um combate bom, eficiente e que não perde Aust Power.
Tem uma carta também que eu acho sensacional que foi lançada para Banu Hakim, que tá nesse deck, que é a Master, que você descarta uma carta de combate para aumentar um de Blitz.
Ela eu acho que é a cereja do bolo. Sim. Porque essa carta vai fazer uma coisa que os decks de combate sempre tiveram dificuldade em fazer. Porque matava os minions, mas agredia pouco o pool. Assim, com essa carta, você resolve esse problema.
Sei.
Eu posso ter um deck com muita carta de combate e ainda assim eu tenho Ausch Power porque elas vão virar bleed.
Sim. Eu coloco o Banu Hakim como não precisa mudar quase nada.
Eu também acho que é o dessa lista aí seria o nosso
top
deck.
Então ele tá aí, Banu Hakim não precisa mudar quase nada. O próximo deck aí é o Anark. É um Anark, o fundador dos anarquistas.
Fundador da anarquia.
Deck do Brujar.
Esse deck do Brujar é um deck muito interessante. É um deck também de combate. E ele traz uma carta nova que é fantástica. Que as pessoas estão chamando aí de primeira, segunda tradição anarquista. Um barão levanta um outro anarquista com mais um de intercept. Então, criou-se, né, essa defesa para os decks de anarquistas, né? Obviamente você pode usar isso em outros decks que tem barão e tem anarquista, não é uma carta exclusiva de Brujás, mas vem nesse deck. E a outra cerejinha do bolo também nesse deck é que os anarquistas, os barões anarquistas, agora passam bleed sem disciplina. Isso é maravilhoso. Maravilhoso.
Esse deck, isso é muito bom, porque dá um Ausch muito bom, assim, você vai tomar o bleed. Não, vou passar ele pra frente.
Vou passar ele pra frente.
Sem disciplina.
Sem disciplina.
Isso é maravilhoso. Porque aí você pode fazer o Embrace, pode ser aquele Minion que tem só disciplina básica. Por exemplo, tem um Minion nesse deck que eu acho sensacional, a Rani, que ela é capacidade 2, tem potência e tem Celerity.
Vamos sempre lembrar, né, que quando a gente tá falando da anarquia, as disciplinas no básico já são muito fortes. Porque as cartas de anarquistas não usam disciplinas no super, né?
O Brujar, eu coloco ele como bom.
Eu também. E por que bom e não igual o Banu Hakim? Porque o Brujar tem um problema no combate, né? Que é a falta de prevenção.
Prevenção.
Aí você entrar de peito aberto, com minion alto. Mas se seu playgroup não é um playgroup que bate muito, né? Porque aqui em Belo Horizonte as pessoas tem um pouco de falta de noção. E quando elas batem, elas querem bater muito. Mas se o seu playgroup é mais tranquilo, vai ficar mais de boa. Você não previne nada. Mas se é um deck que se propõe a bater e não pode tomar um agropoke, é muito doloroso, né? Então você precisa mexer um pouco nesse deck pra ele ficar
bom. Então colocarei ele aqui como bom. Um deck bom. Próximo deck aqui, Ministry.
Pô, esse clã é um dos meus clãs favoritos.
Antigo Setita.
Antigo Seguidores 7. Adoro os Seguidores 7. Acho um clã sensacional. Tem minions fantásticos, né? No, nas edições anteriores. E essa edição vem com minions muito legais. Nós temos o Nonus G, que nos dá sangue quando a gente joga Master e tal. É um deck de Bleed. Como era o arquétipo mais famoso do clã anteriormente.
Uhum.
Só que o Minion principal agora é o Recha. Quando o deck é de Bleed, ou voltado para um Bleed muito alto, o Recha é o vampiro que tem aí a grande vantagem de equipamentos e ele ganhar mais Bleed, né?
Esse deck do Minister, ele é um deck de voto também, ou não? Ou ele é só
não,
um deck de
Bleed? Ele é um deck de Bleed, né? Como ele foi concebido lá pela Black Chantra, ele é um deck de Bleed. Com a carta nova, que é uma carta maravilhosa, chamada Platino Protocol, né? Então você já blida com um de stealth, colocando um Corruption Counter, que era uma coisa que faltava aos setitas antes, né? Que era uma forma de já na ação colocar o Corruption. Isso é maravilhoso.
Mas você tem carta para queimar Corruption, já que eles não têm mais serpentes?
Tem. E aí as duas cartas novas para queimar o Corruption, né? A primeira é um Falha Block, que é maravilhoso, porque diferente dos outros Falha Blocks, vamos pegar aqui, por exemplo, o Elder Impersonation.
Certo.
Ou você ganha um Stealth, ou você falha o Block. Se a gente pensar no Queima Cabelo, né, que é a carta de necromancia, eu esqueci o nome dela agora, vocês me desculpem, mas ou ela dá menos um de Intercept, ou ela falha o Block. Essa carta nova de Ministros, o Enchanting Gaze, ela é mais um de stealth no básico. E no super de Protein com presença, ela é mais um de stealth e falha o block. Maravilhosa. Essa carta é maravilhosa, que requer duas disciplinas no Super, né? No, tanto pro Team quanto a presença, mas é uma carta linda. O deck, como Bleed, e aí é um efeito comparativo, né? A gente tinha antes do V5 decks de Setita que blindavam, desviravam, davam enticement, então você conseguia dar 12, 13 de pull damage num turno. Então era uma coisa. E aí, pra quem já jogava com isso, esse deck não parece tão bom quanto o outro. Mas dentro
da nossa
comparativo entre eles, eu considero esse deck um bom.
Bom, não bom é mais deck. Ou menos, ele é um bom.
É bom o deck.
Bom, então vamos colocar ele como bom. Ele é bonzinho aqui, ó. Minister bonzinho.
Ele é bom.
Nosso próximo deck é Anarch Gangrel.
Pô, e muita gente ficou empolgadíssimo com esse deck quando ele saiu.
É, o Gangrel, que é um clã originalmente muito forte, muito agressivo fisicamente, porque bate muito com Protim.
Com Protim.
Previne muito com Fortitude.
Sim.
E nessa brincadeira você ainda tem um animalismo ali pra você poder colocar outras coisas.
É, não. Esse, o quer clã bater, já era legal, né?
Quer bater, Gangrel?
É, eu sempre gostei do clã. Gangrel, foi o meu primeiro, eu não sei se você sabe disso, eu não lembro se eu já te contei isso, mas foi o primeiro vampiro que eu joguei RPG de mesa,
eu
foi
também.
O Gangrel.
Eu joguei muito de Gangrel, meu
o
primeiro
clã. É maravilhoso.
E eu jogo pouco de Gangrel, na verdade eu nunca joguei de Gangrel no FETES.
Mas esse você vai querer jogar, porque esse é um Gangrel de bloco, que era uma coisa que você já tava com um pouco de vontade de fazer, mas ele é um Swarm.
Ah,
aí fala em Swarm.
Minha língua, aí sim.
Ele tem essa característica, são muitos minions pequenos dentro desse deck. Nós temos o Belo Horizonte, Black Chantry. Nós, de Belo Horizonte, não fomos consultados sobre isso. Belo Horizonte é uma cidade de Sabá.
Isso.
Mas o Gangrel aí é Barão de Belo Horizonte.
Barão de Belo Horizonte.
Em homenagem ao Max Cavaleira, né? O Maximiliano. Aqui em Belo Horizonte a gente não usa ele, porque aqui é Sabá, né? Nós temos um arcebispo, não um barão. Mas é um minion muito legal,
muito,
né?
Bom.
É o star desse deck, né? Ele tem mais um de força, etc. Mas eu acho que a melhor coisa desse deck são duas cartinhas voltadas para o bloqueio. A primeira é uma carta que permite a um Gangrel levantar e queimar um de sangue para ganhar um de intercept. Que é maravilhoso, né?
Ele então, já levanta e já tem o intercept.
É, você pode levantar e queimar um de sangue pra ganhar mais um de intercept.
Nossa, ela faz duas coisas numa
faz
carta
só. Faz as duas só. Coisas. Maravilhoso, maravilhoso.
É uma carta de Gangrel, não é de Anarch, é uma carta de Gangrel.
De Gangrel. E isso é muito importante, porque a gente já tinha anteriormente outros decks de bloqueio com Gangrel, né? E essa carta pode ser usada neles, porque ela não requer Anarch, ela requer Gangrel.
Muito top.
Inclusive o Jarbas ganhou o último torneio de Stanislava usando essa carta, né? Como forma de bloqueio. A segunda cartinha muito legal é Deep Ecology. Oh, essa carta é muito, muito massa. Essa já é só para Anarchs, mas ela faz três coisas. É uma carta de Anarch, então ela faz três coisas. É? Na Fortitude, ela reduz Bleed.
Muito bom. Fortitude básico?
É, tudo básico,
tudo
né?
Tudo básico.
Isso. Básico. No animalismo, ela dá intercept contra de action. Dois. Dois de uma vez só.
Cacete.
Maravilhoso. E no Protim, ela levanta queimando um de sangue.
Caralho, velho.
É maravilhoso.
Então ela funciona perfeitamente. Ela encaixa como dedo no nariz nos Gangrel. Porque...
Nos Gangrel.
Porque precisa.
Exatamente. Pode. É um deck de swarm, de block, o combate... É muito prejudicado. O que eu vi mais o pessoal usando foi da Combat Ends mesmo, com Earthmeld, que é um dos melhores Combat Ends do jogo.
Mas você bloca pra dar Combat Ends?
É, não é o sonho, pelo menos aqui em Belo Horizonte.
Não.
Normalmente não costuma funcionar muito bem. Mas como é muito Minion fazendo isso, né? No seu turno você blida. Não é obrigatório montar assim, né? Entendi. Foi uma forma que eu vi. Agora, você tem ali animalismo... Protim, você pode dar um agravadinho, tem várias coisas que podem fazer. É um deck, no mínimo, interessante. Eu colocaria ele sem dúvida. Desculpa aparecendo puxação de saco da Black Shaman. Não é. Tá? O canal ainda não é patrocinado pela Black Shaman. Mas esse deck também eu considero que ele ficou um deck bom.
Bom. Então vamos colocar
ele como bom. Eu considero que sim.
É, o próximo deck é um deck que você adora.
Qual? Toreado.
Malkaviano. V5, Malkaviano de Dominate.
Esse deck, pra mim, é a maior decepção.
É a maior decepção?
De todos eles,
ele é, um deck é a maior bleed, decepção. Mas ele, eu acho que ele não tem cartas suficientes pra você tirar sua presa rápido.
É um deck bleed, assim, ó. Eu imagino que a Black Chantre fez assim. Todo mundo conhece o Malk 94.
Certo.
Que é um clássico. Deck de Malkavian, clássico, de bleed, stealth. Com Dominate e Ofuscação Super, com Minions Midcap, né? Então são Minions 6, 7, blá blá blá. Esse deck, a proposta é igual. São Minions 8, é o maior deles e tal, 8, 7, 6, 5. Tem Minions menores também, mas não são a parte mais fundamental do deck. O defeito dos Minions é a inconsistência nas disciplinas. Aí você tem um Minion que tem Auspício, Super e Dominate, Ofuscação no básico. Esse Minion, você não é ele que você quer nesse deck. Não é esse tipo de Minion que você quer nesse deck. Aí o deck, em vez de vir Deflection, veio com Trepatic Misdirection, que aí você tem... Uma parte grande da cripta que não tem auspício super pra usar, era melhor ter o Deflection, que defleta no básico ou no super, né? E esse deck eu acho que foi o pior deles todos.
Mas eu acho que ele é o mais fácil de se aprender, se a pessoa tá começando a jogar.
Se a pessoa nunca jogou o jogo, ele é o mais simples de jogar, porque ele não tem o negócio das três disciplinas do Anark, ele não... Né? E ele é um deck simples, é um deck pra frente, de dar bleed, etc. Mas é o deck que você mais teria que mudar coisa. Por exemplo, essa cripta, eu acho que não é a cripta. Era melhor, é redundante, mas é melhor usar a cripta do Malk 94. Porque o resto do deck é o Malk 94. Aí você troca as Telepathic Misdirect por Deflection, pra um deck que virou um Malk 94, né?
Eu acho esse deck, eu acho ele mais ou menos por conta da facilidade de explicar pras pessoas que não conhecem VTS.
Nesse ponto é.
Sim, agora, pra jogadores, eu acho ele fraco.
Fraco. É o deck que eu comprei porque eu gosto de ter as cartas.
Ah, as cartas são muito boas. Eu comprei também porque as cartas são muito boas. Vamos colocar aí no fraco ou no mais ou menos?
Mais ou menos. É um deck fraco. Com o disclaimer de que você nunca jogou o jogo, talvez seja mais fácil de você aprender a jogar.
Então, deck fraco. Próximo deck, Nosferatu.
Ainda fez uma piadinha que era o que eu mais gostava, hein? Que sabia que era o deck que eu... Esse... Pô, Nosferatu ganhou nesse deck. E aí não tem como não aplaudir esse deck. Ele ganhou uma cartinha que é o que faltava para os Nosferatu.
Qual?
Crippling Sabotage. Não, essa carta é fantástica. Ela ajuda o Ash Power dos Nosferatu. Ela tem uma vantagem em cima das outras cartas clássicas de pull damage de deck de block, como Smiling Jack ou Constant Revolution, que é só a sua presa que sofre as consequências. Esse tipo de carta tem um valor muito grande, porque... Vamos por partes. Primeiro...
Porque você não assusta a mesa.
Exatamente.
Você não causa caos na mesa. Quem vai se preocupar é a sua presa.
Porque Smiling Jack, normalmente, quando você baixa, você já costurou sua mão pra bloquear quatro Matusaléns naquele
tempo. Certo, isso aí.
E você vai precisar fazer isso com constância ao longo do tempo que você quiser, ou que você conseguir manter a Smiling Jack. Essa carta não, é só a sua presa que sofre, não tem motivo óbvio, né, o motivo claro, para que os seus cross, por exemplo, queiram queimar essa
carta. Não vai.
Né? Seu predador, se ele tiver com medo de você tirar o cara, talvez ele tente, mas a sua presa é a que vai sofrer, ela que vai tentar.
O seu predador, ele só vai tentar se sua presa estiver tentando e não estiver conseguindo.
Também.
Porque quem tem que tentar queimar é a presa.
É, a responsabilidade maior é da presa. Então, essa carta é muito importante para o deck. Porque antes, a que tinha de animalismo não podia ser empilhada, que é a Arms of Hex.
E essa pode ser
empilhada. Essa pode ser empilhada. O custo é relativamente alto, se você empilhar muitas, porque ela custa X de sangue. E X é a quantidade Cripple, né? Então a primeira quantidade... é de graça, mas a segunda custa 1, a terceira custa 2 e aí por diante. Além disso, o Nosferatu ganhou umas coisinhas muito legais. Primeiro que trouxe pro jogo um título que é um título praticamente abandonado, que é o título de Primogen. Porque Primogen ganhou uma cartinha que ganha ou 3 votos contra um referendo, ou reduz 3 de bleed. Pô, e reduzir 3 de bleed é.
E até então, Primogen só tinha vantagem de ter um voto.
É,
só
isso. E as votações de Primogen são votações muito mais ou menos. Bem mais ou menos.
Mais ou menos.
E ganhou uma outra carta que o título de Primogen usa, né? Porque todo Nosferatu usa, mas quando ele tem título é melhor. A carta que dá Intercept, ela custa 1 de sangue, dá 2 de Intercept. Se o vampiro for titulado, dá 3. E Primogen é um título.
Primogen é um título.
Mesmo que seja um título mais ou menos, é um título. E aí, é uma cripta que, nesse deck, pretende lutar com potência. Eu tenho um deck desse, eu preferi não lutar com potência por motivo parecido com o motivo do Brujá.
Falta de prevenção.
Aí é melhor, talvez, usar o esquema clássico lá do animalismo, isso, de corvo, longe. Um e isso, resolver o problema.
Sim. Ó, então colocamos ele como bom.
É um deck que...
Ou mais ou menos.
Eu acho que ele, do jeito que ele vem, ele é mais ou menos.
Então, mais
é um
ou
deck que a gente precisa mexer mais, né?
Por mais exemplo, ou menos, mais ou menos.
Trocar módulo de combate, botar mais crippling. Os minions não são... Tipo, tem um grupo ali dos minions que são melhores pra usar no deck do que os outros. Então, um deck que eu acho que tem que mexer um pouquinho mais.
Certo. Então, próximo deck aqui, Toreador. Pô, Toreca.
Eu gosto de Toreador. Eu conheço esse deck, eu comprei acho que uns 4. Esse deck é um deck legal. Minions são minions legais. É um Toreador Grumball, né? Não é... Uma Alexandra, Anson e Anek, que é o arquétipo mais tradicional desse deck. Mas ele tem fortitude. Esse deck tem fortitude.
O toreador com fortitude?
É, são toreadores com fortitude.
Cacete, velho.
Então, você tem um multi-action
possível. Mas vem cartas pra dar multi-action nesse deck?
Esse é um defeito do deck. Porque você tem que... Qual que é a melhor carta? Você vai desvirar. O tradicional é desvirar com Freak Drive, né? Com Impulso Insano. Mas tem uma outra cartinha muito boa pra desvirar, que é Celerity com Fortitude, que é a Força de Marcha.
E que não paga sangue.
E o clã tem Celerity com Fortitude. Então,
Força de Marcha fica bom.
É, nós aqui, eu e o Jarbas, principalmente, que nós gostamos desse deck, nós estávamos conversando muito sobre montar um toreador de multi-action com um toreador Grumball, porque, afinal de contas, eu sou imbloqueável, então eu vou chamar ação política, desvirar, vou passar 2 para baixo, aí eu desviro com a Freak Drive e... Aí é o defeito do clã. Tem tantas coisas boas, assim, pra eu fazer depois disso.
Entendi.
É, então, esse ele talvez é um deck, seja
é
um deck, order...
Mas ele é um deck de voto.
Mas o deck, como ele foi concebido, é um deck de voto, um arquétipo clássico de Toreador Grumball.
Tempo Minion mais novo, pra deixar as ações imbloqueáveis.
Isso. Aí, assim, é um deck muito no padrão, não é nada... Não trouxe nenhuma grande carta igual... Uhum. Trouxeram aí os decks que nós comentamos anteriormente, né? Mas ele tem uma coisa legal que são os minions, né? Então é os minions com fortitude e são os minions... Aí tem o Flávio, que é o príncipe de São Paulo, que ele tem uma vantagem legal, que ele dá um dodge por combate, o que ajuda o clã e tal, mas é um deck bom, no meu ponto de vista, mas não é um deck que traz nada de novo.
Entendi.
Para quem já é jogador. Então, pra quem já joga, é um deck mais ou menos.
Mais ou menos. Então...
Pra quem não joga e quer jogar de volta, é um deck legal.
Então, agora vamos pro nosso pequeno toolbox.
Ah!
É um pequeno toolbox de Tremé. Esse é um deck que eu gosto.
Esse deck é um deck legal, né? É um deck que tem uma proposta que eu acho que é a mais difícil de ser executada dentro desses decks. É porque o deck Toolbox é um arquétipo que nós ainda não fizemos o vídeo sobre ele. Na verdade, a gente vai ser bem sincero com você, espectador aí do nosso canal. Nós estamos esperando o Juliano estar num momento mais conturbado da vida, com
ele trabalho, né? É porque a gente, das pessoas que a gente conhece, ele é o melhor com a experiência de montar Deck to Box.
O sujeito é viciado em Deck to Box, na verdade. Ele faz vários Deck to Box e esse deck Tremere é um deck com essa proposta. O Toolbox, ele se pretende a fazer um pouco de cada coisa, né? Então o deck vai blocar um pouco, bate um pouquinho e o Walsh com Bleed. O deck faz isso. Ele faz isso, né?
Eu acho que esse deck também tem uma vantagem muito grande, porque os minions são pequenos. Sim. E tem taumaturgia super. É. E aí você pode usar Magic of Smite. E aí você busca aquilo que é a sua mesa, que você precisa na mesa. Eu preciso blocar na mesa? Então eu vou pegar um Bow. Eu preciso prevenir os danos? Vou pegar um Kevlar. Eu preciso Eu não lembro se vem Magnum nele.
Eu acho que vem. Era exatamente sobre isso que eu ia comentar. É assim, o deck faz, mas é um deck que poderia fazer mais. Black Chantry, desamarra as Magic of the Smith. Só duas no deck.
Mas eu acho que a ideia...
Pouco,
não,
né?
Mas eu acho que a ideia é a seguinte. Você quer quantas Magic of the Smith no seu deck?
Eu quero 6.
Então você compra 3 decks, Felipe. Tira o escorpião do bolso, compre 3 decks, você vai ter 6 Magic of Smith.
Eu acho que a
ideia é essa, porque como você não tem mais o booster pra abrir o pacote de Buster e tirar as cartas na sorte, você tem essa dinâmica de ter um deck pré-con onde você vai jogar. Sim. E a gente já teve uma conversa sobre isso, off vídeo aqui, que os decks pré-cons hoje são muito mais fortes do que os decks antigos.
Isso é inevitável, isso é inegável.
Sem sombra de dúvida.
Todos
esses decks que a gente tá classificando, por mais que a gente colocou, por exemplo, o Malkavian como fraco, ele é anos-luz superior a todos os pré-cons que já foram lançados.
Os pré-cons antigamente, eles praticamente não eram decks, né? Eles eram quase assim, você comprava pra... você comprava pra tirar ali o que você queria, o resto... Esse deck é muito legal. Ele é um deck que usa o Dominate pra Teaust, é disciplina do clã, né? O Tremere, pra quem
você
não sabe, é Dominate.
Você pode colocar Governo pra baixo ou Governo pra frente.
O clã Tremere tem Dominate, Auspícios e Taumaturgia, né? Então o Governo é o Walsh do deck, com Bonding e Condition. Eu acho que é um Walsh decente, apesar de ser um deck, um clã que não põe muito stealth, mas é um clã que bate, né? Aí não necessariamente, quando você estivesse pensando assim, pré-cons contra pré-cons, não necessariamente você vai querer brigar com esse deck, porque ele luta com o Teth of Vitae, né? Roubar 2 de sangue. São dano não prevenível, as pessoas têm que lembrar isso, porque roubar sangue...
Não tem como prevenir.
Não tem como prevenir. Talvez também, e é uma coisa que nós pulamos lá, e a gente pode falar mais pra frente do Banu Hakim, tem a ver com isso também. Sim. Né? Com a Hungry Marduk.
A gente pode depois fazer um vídeo que você deu a ideia da gente poder melhorar os decks. Melhorar todos esses decks. Eu acho que fica a dica pro próximo.
Então, esse deck é um deck bem legal. É um deck que eu considero um deck bom.
Eu considero bom também.
É um deck que você vai mexer nele pra você deixar mais do seu gosto, mas é um deck que faz o que se propõe. Né? A Valkyria, que é a jogadora aqui do nosso playgroup, ela jogou com esse deck várias vezes, é um deck que deu pressão na mesa, é um deck bom.
Bom. Bom. Então, colocaremos ele aqui no bom, tá aqui no bom, e vamos pro último deck, que é o Ventru.
Não gosto de Ventru. Todo Ventru é péssimo, também é o nome isso, ali, afasta de mim, clã horroroso. Não, brincadeira.
Brincadeira. Eu acho que esse deck, ele tem uma pequena falha, não tem stealth.
O clã não tem, né? Aí a tristeza é o clã não tem.
Não paciência. Tem. Mas existem outras formas de colocar stealth.
Existe.
Sem ser. Tem algumas outras coisas que pode colocar stealth. Eu não gosto desse deck. Eu acho que ele mesmo ele sendo multi-action, eu acho que a quantidade e as proporções de cartas são muito pequenas.
O que me incomoda nesse deck é a escolha pela presença como as outras ações que não são políticas. Né? Quem não sabe as disciplinas do clã Ventru é dominação, presença e fortitude. E aí, por exemplo, nós temos Governe, Danalai. Ou dá Bleed, 2 de Bleed, ou passa 3 pra baixo é o cujo um sangue. A presença tem uma carta que é mais ou menos parecida, que é um de bleed a mais ou dois pra baixo, e que não custa sangue. Ok, mas decks de voto com presença não costumam sofrer por causa de sangue.
Não.
E aí Dominate é melhor do que presença pra fazer isso.
Com certeza.
E aí o deck, o pré-con, fez uma escolha por fazer isso com presença. E aí isso me desagrada. Podia ter um Farsi que rouba aliados. Não, tem um Entrancement pra roubar aliados, que é de presença. Então, é um deck que eu peguei, eu tenho. Eu não gosto do clã mesmo, isso é verdade, mas eu gosto de jogar com coisas que são fortes. E o Ventru tem vários arquétipos muito fortes. Não é um deck que me deu vontade. Ele é um deck padrão de voto com bleed, que não põe stealth, porque o clã não põe mesmo, mas não tem nenhuma grande novidade nesse deck. Pra nós, que começamos há menos tempo, foi uma delícia, porque nós arrumamos um monte de Freak Drive.
Ah, nossa, aí veio um monte de... Ele é um deck bom pra capinar,
Capinei, eu capinei pra demais esse deck. Legal.
Mas ele por si só, pegar e jogar, eu acho que ele tem que afastar de mim esse deck.
Eu também acho, eu não gosto.
Vamos colocar ele aqui no afasta, mas vamos deixar bem claro. Todos eles são bons.
É.
Dentro desse...
Se for jogar um contra o outro,
sim,
é tranquilo.
Isso aí.
Só não gosto. Então, eu não gosto. É o que eu peguei e não tive vontade de montar.
Então, ficamos assim, ó. Ficou o Afasta-se de Mim, esse deck.
É o Ventru.
É o Ventru. É o deck mais fraco de todos. O Afasta-se de Mim, depois tem o deck fraco. O deck fraco é o Malkavian.
Mais ou menos.
Ficamos com o Toreador e o Nosferatu. Os decks bons são... Fica Minister, Brujá, Gangrel e Toreador.
E Toreador.
E a cereja do bolo, melhorzinho de todos, Banu Haki.
Os Assamitas estão na área, botando pressão e... Pô, ficou forte. Veio umas cartas balas pros bichos agora.
Agora eu quero saber de você, o que você achou. Qual que é o seu tier list perfeito? Isso. Coloca aqui embaixo, coloca a sua outra assim, ó. Discordo totalmente de vocês, vocês são uns imbecis. E vocês
pode
não
também
entendem nada dos decks.
Pode falar da sua experiência. No meu playgroup, sim, esse Ventru aí deita o cabelo e o Banu Haki não bate ninguém.
Não pode falar também. Pode ser. Cada playgroup é um playgroup. Cada jogatina é uma jogatina. E queremos saber sua opinião. E queremos também que você deixe o like pro vídeo.
Por favor, compartilha com seus amigos. Fomente a comunidade do VTs.
É muito importante. A gente precisa muito do seu apoio para deixar o like, para se inscrever, para clicar no sininho, se inscrever e definir as notificações. Sempre conteúdo novo for publicado, você recebe. Temos vídeos novos.
Temos coisas novas por aí.
Toda terça e quinta. Então, terça e quinta, você pode passar aqui na GNTV, que tem sempre conteúdo novo pra você.
Isso. Um abraço e até mais.